Lancei em novembro do ano passado, depois de 2 anos de gravação, né, e um álbum realizado de forma completamente independente, né, investimento próprio, com um produtor, e conseguindo ali unir música a música, instrumento por instrumento. Então, num período de 2 anos, parece que é simples gravar um disco, demora bastante, mas fiquei muito feliz com o resultado e agora estamos divulgando, né, o disco. A pandemia um pouco interrompeu o processo de divulgação, né, o processo de shows, mas a gente segue trabalhando com imprensa, com redes sociais, que é o que a gente consegue fazer agora nesse momento de distanciamento social.
Não, e acompanhando um pouco também essa tua trajetória aí de vida, trajetória dentro da área da música e também dentro da área do jornalismo, hoje tu continua fazendo as duas funções, ou o Wilson, tu continua na área do jornalismo e também na área da música, ou hoje está mais direcionado só para a área musical?
Na verdade, hoje eu trabalho com a área de sustentabilidade. Eu me desenvolvi na área de relacionamento com comunidades, então tenho um trabalho toda a parte, né, um trabalho profissional que me ocupa a maior parte do tempo, nessa área de sustentabilidade. E a música em paralelo, né, como eu te falei.
Sim. E hoje trabalhando de forma remota também, de forma home office ou
presencial? Totalmente remota. A gente precisa obedecer o que dizem, né, os especialistas, né? Nesse momento o melhor é o distanciamento social. Então, podendo, a gente não sai de casa, e quando sai, bastante proteção, né, máscara, higienização das mãos. É assim que a gente precisa atravessar esse período.
Conversando contigo assim, eu pensando aqui na infinidade de assuntos que a gente pode tratar, né? Falando um pouco aí desse resgate da história do teu pai e até da própria influência dele com a tua carreira, né, profissional. Falar também sobre sustentabilidade, que é um assunto muito importante. Falar sobre essa tua carreira de jornalismo, mas o nosso assunto em destaque hoje é esse lançamento do teu trabalho. E aí eu quero te perguntar, Wilson, depois a gente vai estar tocando aqui a tua música principal de trabalho, mas te perguntar aí quais foram as influências musicais que fizeram com que, aos poucos, né, a pessoa vai gostando de música, vai amadurecendo o seu gosto musical e vai colocando também essas influências na sua música própria, né? Porque é muito diferente tocar a música de alguém e passar a construir seus próprios arranjos, a própria letra da música, para poder fazer essa construção da música própria. Como é que foi esse histórico aí de influências musicais?
Bom, a minha primeira lembrança musical era o meu pai tocando violão, né? O pai era um seresteiro, né? Fazia serenatas nas ruas de Canguçu. Depois, quando nos mudamos para Pelotas, seguiu, né, com muitas rodas de amigos, fazendo churrascos, e ele sempre tocava e cantava. Então a minha primeira lembrança é estar nesses locais, nessas festas, e adormecer escutando a voz do meu pai cantando samba-canção.
Uhum.
E isso é impressionante como o cérebro da gente funciona, né? Eu nunca parei para decorar nenhuma música, nem samba-canção, mas eu sei todos do repertório do meu pai, porque simplesmente eu adormeci ouvindo. Então essa é a lembrança mais remota que eu tenho de influência musical. Evidentemente o pai, como gostava muito de música, sempre trazia discos para casa. Então eu lembro desde pequeno escutar muito samba, né, gostava muito de Clara Nunes, Nelson Gonçalves era uma influência muito grande dele. Então eu fui juntando um pouco essas peças até o momento em que eu passei a ter meus próprios gostos musicais. Tive a minha fase de MPB, aí no Rio Grande do Sul é muito forte a música nativista, né? Eu me lembro de ter uma época que eu gostava bastante também das músicas da Califórnia, da canção.
Sim,
do Guaiana.
Festival aí, importantíssimo, né?
Importantíssimo. Depois, com a adolescência, vem aquela rebeldia, né? Ganhei a primeira guitarra, e você imagina para onde que eu fui, né? Eu fui pro rock pesado, o blues. Então hoje, eu não tenho como te dizer que o meu trabalho ele tem uma ou outra influência. Eu acho que a boa música sempre me acompanhou. E quando tu paras para ouvir o meu disco, ele tem um pouco de cada ritmo.
Sim.
Ele tem desde um som dançante, tem blues, tem MPB, né, o que a gente diria que é mais designado como MPB, samba e samba-canção. Né? Eu fiz questão de gravar um samba-canção de minha autoria, inspirado aí muito na história do meu pai, e tive o privilégio de conseguir, por meio da tecnologia, Meu pai é falecido desde 2014, então quando eu comecei a gravar o disco em 2018, o pai já era falecido, mas eu recuperei uma gravação dele cantando essa música que eu tinha registrado num estúdio lá em São Paulo em 2005, quando ele visitou, eu levei ele para o estúdio e gravei ele cantando essa minha música. E agora, no meu disco, eu consegui, a tecnologia uniu as nossas vozes.
Bah, que legal.
Então ficou um trabalho muito bonito, é um samba-canção cantado por pai e filho, como se a gente estivesse fazendo uma serenata nas ruas de Canguçu.
Pô, isso aí é, olha, não tem nada que pague, né, o Wilson, essa sensação aí, né, de essa lembrança aí que fica registrado, né, através de um trabalho, através de uma música, né.
Sem dúvida, é uma faixa que se chama Noite Cinza, é a última faixa do meu álbum.
Uhum. E hoje pela tecnologia, né, a diferença hoje do músico quando se lança buscando sucesso, ela é muito diferente do que era o músico antigamente. O músico antigamente levava o seu trabalho, levava o seu CD, vivia muito da venda dos CDs, né? E hoje mudou muito isso, né? Hoje a gente tem as plataformas digitais aí que acabam oferecendo a música a mais pessoas ao mesmo tempo, né? Se torna mais fácil, talvez, até do músico divulgar o seu trabalho de uma forma muito ligada à internet, muito ligado a essas plataformas, mas a recompensa financeira para o músico, talvez, ela é bem diferente do que era antes, né? Não sei se chega a ser tão financeiramente recompensador como era antigamente. Como é que tu está se adaptando também a esse sistema? Tu já está em São Paulo, já tem aí uma área, já tem um trabalho nessa área da internet também, vive muito disso, eu acho que isso pode ter te ajudado, facilitado aí, né?
Sim, mas é um aprendizado constante. É, como tu disseste, o mundo da música foi completamente transformado nos últimos anos. É, vamos pensar antigamente, tu ia para um estúdio, gravava um LP ou um CD, né, fazia chegar esse material até as rádios, que eram as grandes divulgadoras desse material, televisões, e fazia shows. Hoje mudou completamente, já não tem a figura do disco. Né, aliás, para colecionadores, para pessoas que gostam de nicho, até tem ainda a questão do vinil, né, que eu inclusive estou fazendo uma tiragem do meu álbum em vinil,
bah.
Porque eu sou dessa época, né, eu gosto do vinil, gosto de ver o encarte com as letras.
O encarte é sensacional, né, eu cheguei a, não cheguei a pegar tanta questão do vinil, mas a questão de CDs, né, daquela parte do encarte, nada melhor aí que tu ter a banda que tu gosta, né, o grupo que tu gosta, tu conseguir ali ter o CD, comprar o CD original, abrir o encarte, ter ali as informações da música, de fotos, é muito bacana.
Então, o nome dos músicos, a letra. E é algo que se você vai consumir música somente nas plataformas digitais, você não consegue saber.
Isso se perde.
Está ouvindo uma música bonita, mas quem é essa música? Você procura lá no Spotify, no Deezer, não aparece o autor. Então isso é uma perda muito grande que as plataformas trouxeram. Mas, por outro lado, ela dá uma democratização muito grande. Né? Então aquilo que a gente tinha que fazer, esperar ir à loja, comprar um disco, hoje, se a gente... Imaginar agora, puxa, Jonas, você conhece aquele disco do Paulinho da Viola, de 1974? Você vai, no tempo passado, você vai dizer, puxa, preciso procurar esse disco em algum lugar. Hoje a gente digita, aparece lá o disco, a gente consegue ouvir todas as faixas, na hora. Então, assim, é ao mesmo tempo, né, algo que vem para o bem, né, para a democratização, e a gente tem que saber utilizar esse novo meio, né? O grande problema das plataformas digitais é que ali cabe exatamente tudo. Então ela acaba sendo, como a internet, né, um grande universo em que você, para ser percebido, ouvido, você precisa achar o seu público, né, o seu nicho de ouvintes. E é o que a gente vem trabalhando, né, tentar encontrar qual é o ouvinte, quem gosta desse tipo de música, mais ligado a MPB, e tentar achar esse público.
Sim. E você está trabalhando forte aí nesse trabalho autoral, e você também está inserido nessas plataformas digitais. Eu estava acompanhando aqui um trabalho, até um encarte aqui falando sobre o trabalho musical que você tem, e aqui aparece que você tem já músicas nas plataformas digitais Deezer, Spotify e iTunes, né?
Exatamente, hoje não dá para abrir mão de colocar em todas essas plataformas. Também no YouTube, né, se você colocar lá no YouTube o meu nome, né, o Wilson Paiva, lembrando que o Wilson é com U, né, não é com W, é, é com U, você encontra a minha página com cada música, né, cada uma das faixas, e eu também gravei um videoclipe da faixa que dá título ao álbum, que se chama Saber Dizer, ela também está disponível no YouTube. Então, assim, temos que usar essas plataformas da melhor, né, forma possível, porque elas são a maneira de a gente chegar muito longe, né? Sim. Eu pego os dados de estatísticos que eu recebo, né? Eu sei quem está ouvindo, em que cidade, e a gente toma surpresas, né? Daqui a pouco tem uma pessoa ouvindo o teu disco na Itália. A gente pensa, como é que meu disco chegou na Itália? Né?
Uhum.
Mas eu estava falando, é o lado bom da internet, né? Que você consegue atingir públicos antes inimagináveis.
E assim, Wilson, para quem vai consultar ali a internet, vai consultar no Deezer, no Spotify, no iTunes e até mesmo no YouTube, seu trabalho está completo ali, algumas músicas só estão em destaque, como é que você vai gerenciar esse trabalho? Vai estar todo disponível na internet?
Ele está todo completo, né? São 12 faixas. Eu poderia ter lançado, como é muito comum hoje em dia, uma faixa, depois o Stereo lança outra.
Uhum.
Mas eu entendi que essas 12 faixas, ela tem um conjunto, ela tem uma unidade. Eu lancei o que no passado era mais comum, né, que era um álbum. Né, então ele tem a faixa que abre, ele tem essa faixa que encerra, né, com meu pai, que eu te falei. E, então ele está tudo disponível, quem tiver assinatura ou quem tiver acesso a essas plataformas digitais, basta procurar o nome Wilson Paiva e tem acesso a todas as faixas.
Vamos ouvir então agora a música Saber Dizer, depois a gente retorna aqui, né, para continuar esse nosso assunto, deixar também aí o teu contato e a forma aí que os ouvintes podem também, né, saber mais detalhes, até a agenda de shows, como é que agora não tem, né, período
um pouco
de
prejudicado
agora, mas a gente poder ainda falar mais sobre isso, mas vamos antes aqui com a música então, Saber Dizer, que dá título então a este... teu primeiro álbum, né?
Exato.
De músicas autorais.
Noto na voz o que distrai meu pensamento, o que se passa aqui dentro. É do tamanho que eu disse, um triste segredo é sempre assim. Vem devagar, passe de fato, passe de perto, de poeira no peito. E se despede sem chegar. Já faz um tempo eu quero encontrar, nomear tudo que sinto. Mas sempre é tão difícil de explicar. Solto na voz o que desfaz meu pensamento. Isso se faz aqui dentro. É do tamanho que existe, resiste, deseja sempre assim. Vem devagar, faço de pé, faço de passo, zumbi desse silêncio. E vai embora. Se é difícil, não faz nunca mais. Sou só. Na voz o que distrai meu pensamento. Isso se passa aqui dentro. É do tamanho que eu disse. Insiste, segredo é sempre assim. Vem devagar, faz de perto, de poeira no peito. E se despede sem chegar. Já faz um tempo eu quero encontrar, nomear tudo que sinto. Mas sempre é tão difícil explicar. Solto na voz o que desfaz meu pensamento. Isso se passa aqui dentro. É do tamanho que existe. Desejo é sempre assim. Vem devagar, faz de pé, zumbi desse silêncio. E vai embora. Se é não vai.